Motociclista, porque tem muitos aí na cidade que são motoqueiros, que é bem diferente. Esse não respeita sinal, não respeita, né, sentido de calçada, não respeita sinalização, não respeita nada. Esses motoqueiros, boa parte deles que habitam Campo Grande aí e colocam em risco a própria vida e a vida dos outros também. Esse dia não é para você, é para o motociclista que anda direitinho. Hoje também é o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, Dia do Pediatra e Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Lembrando aí, nosso WhatsApp 991565900 para você participar. Mensagem curtinha, tá, gente? Não estende o áudio que eu não ponho no ar. Então, passou de 30 segundos, 40 segundos, não dá para colocar no ar, tá, minha gente? Mas participe, que a sua participação é importante. 12:04, Noticidade no ar.
Notícia. Informação. Entrevistas. A partir de agora, Og Ibrahim no comando do Noticidade. Jornalismo com precisão e responsabilidade.
Vamos começar falando aí da Receita Federal, que abriu a licitação para escolher a empresa que vai implantar e operar o Porto Seco de Ponta Porã, um empreendimento considerado estratégico para fortalecer a logística de comércio exterior na fronteira entre Brasil e Paraguai, principalmente com o advento aí da rota bioceânica, né? Publicado no Diário Oficial da União, esse edital prevê um investimento estimado em 96,89 milhões de reais, ou seja, 96 milhões 890 mil reais, né? A vencedora, que vai ter a permissão para explorar o terminal por 25 anos. Com a possibilidade de prorrogar por mais 10. O vencedor será definido pelo maior desconto oferecido sobre as tarifas máximas de armazenagem e movimentação de cargas que poderão ser cobradas dos usuários do Porto Seco. A empresa vencedora será responsável pela movimentação e armazenagem de carga geral, granéis, cargas vivas, mercadorias frigoríficas e outros produtos submetidos ao controle aduaneiro. O contrato estabelece um prazo máximo de 18 meses para o início das operações, contados da assinatura do contrato, além da obrigação de comprovar a viabilidade econômica do empreendimento e cumprir os requisitos técnicos definidos pela Receita Federal. Muito boa tarde, Gabriel Félix.
Boa tarde, Jorge.
Gabriel Félix começa junto comigo nesta segunda-feira falando agora dos frigoríficos que reduziram o abate, né, os abates aqui em Mato Grosso do Sul diante de uma pressão do mercado, principalmente, e também no mercado internacional, né?
É exatamente isso, Og, uma desaceleração nesse mercado, a gente fala sobre isso. Boa tarde mais uma vez, boa tarde, Ariel Marco, excelente tarde para você que acompanha a gente. Bem, depois da paralisação temporária de duas plantas frigoríficas em Mato Grosso do Sul, a desaceleração nos abates se espalhou pelo restante do parque industrial. Segundo o Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul, enquanto a JBS aqui em Campo Grande e a Iguatemi Beef suspenderam os abates em julho, as demais unidades reduziram a produção entre 35% e 40%, pressionadas, Og, pelo fim da cota anual chinesa de importação e pela escassez de bois prontos para o abate. Os embarques destinados à China que chegarem ao país asiático antes da abertura da nova cota estarão sujeitos à cobrança de 67%. Teve um ouvinte, inclusive, que trouxe à tona essa informação. Semana passada estava em alta também a taxação dos Estados Unidos sobre o Brasil, e um ouvinte nosso falou: e a China? Ninguém vai falar nada sobre a China? Tá aí, a partir de agora, então, um acréscimo, uma sobretaxa de 55% aplicada após o encerramento da cota anual de importação de carne bovina.
Será que o Lula vai falar contra o Xi Jinping também, contra a China, como falou contra os Estados Unidos?
Muito.
Eu não vejo o Lula esbravejar contra a China como ele esbraveja contra os Estados Unidos. Por que será, né?
Bem, Og, ao mesmo tempo, Os Estados Unidos não aplicaram uma tarifa adicional sobre a carne brasileira, mas os preços pagos pelo mercado norte-americano não acompanham os valores praticados pela arroba no Brasil. O cenário levou frigoríficos a reverem a operação. Além das duas plantas que interromperam temporariamente os abates, outras unidades já reduziram a produção ou adotaram férias coletivas.
É, aqui é o pau que bate em Chico, não bate em Francisco, né, nesse caso aqui, porque vale esbravejar contra os Estados Unidos, mas não se vê Lula fazendo isso contra a China. Por quê? Porque está de mandada com o Xi Jinping, óbvio, né, em outras questões aí. Bom, olha que interessante isso aqui. Campo Grande deve ter, no dia 1º de agosto, agora, semana que vem, a realização de testes para identificar pessoas com altas capacidades intelectuais. Os exames serão aplicados em local privado, informado apenas aos interessados. Pessoas com 17 anos ou mais e que estejam cursando ou que tenham cursado ensino superior, ainda que incompleto, poderão fazer os testes oferecidos pela Associação Mensa Brasil. Os exames serão presenciais e acompanhados por um profissional credenciado pelo Conselho Federal de Psicologia. Os testes custam R$ 149,00, é pago, tá? Então não acho que é de graça, não. E a inscrição é feita pelo site da entidade. O último censo escolar, divulgado em 2025 pelo Ministério da Educação, apontou que existem 56 mil estudantes com um laudo de altas habilidades ou superdotação em todo o Brasil. Interessante isso. Então, se você acha que é um superdotado, né, se você tem uma capacidade além do normal, faça esse teste, né, faça a inscrição e participe deste teste aqui. Eu nunca ouvi falar que Campo Grande tinha esse teste, se já foi realizado outras vezes, mas bem interessante aqui para as pessoas identificarem. E olha, aquelas pessoas, imagino eu que esse teste seja para identificar essas pessoas e, obviamente, botá-las num radar de grandes empresas, instituições, institutos de pesquisa, ciências e tal, para, né, levá-las para, não fazer teste, não, usar como cobaia, não, mas para aproveitar o potencial, né, em algum estudo ou alguma coisa. Vamos falar da Mega Sena? Ganhou, Gabriel, da Mega Sena? Você está entre esses aqui, não, no final de semana?
Não estou, Agui. Na verdade, isso aqui mexe com o imaginário da população, né?
Cada vez que a gente fala, tem Campo Grandense ganhando a Mega Sena.
Pensa, olha, e dessa vez teve mesmo na quina, viu? Quase, foi na trave. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 3036 da Mega Sena, que aconteceu no último domingo em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou, está estimado em 78 milhões de reais.
Eu ganhei aqui nessa semana, viu?
Acertei. Que quina?
Comprei um bolão e acertei. Eu fui lá ver o prêmio.
Ô, louco!
76 centavos. Eu não sei que raio se dividiu tanta gente assim, mas deu, a quina deu lá, 76 centavos de prêmio. Deve ter tido 1.200.000.
Mas você é um cara lúcido, você sabe que você faz isso por lazer, por realmente ali, vou brincar.
Joga pra ganhar dinheiro mesmo, que lazer, que eu jogo pra acertar minha vida de uma vez por todas.
Rapaz, mas é difícil, lazer, viu, Og? É muito
não é fácil,
difícil,
não.
Vamos lá.
Não é fácil.
Olha, bem, as dezenas sorteadas foram 5... Aliás, 05, 12, 21, 33, 43 e 50. Em Mato Grosso do Sul, duas apostas de Campo Grande acertaram 5 números e vão receber R$28 mil cada.
Olha, podia ser eu, né?
Uma dessas apostas foi registrada pelo Internet Banking da Caixa e a outra na Lotérica Carandá. Ambas foram apostas simples, com 6 dezenas. E além do prêmio principal acumulado, a Caixa informou que o valor acumulado para o próximo concurso é de 69 milhões de reais. Já o prêmio acumulado para o concurso de final 0 ou 5 é de 7 milhões, enquanto a Mega da Virada acumula já 31 milhões de reais, Og.
Eu deixo acumular para ganhar lá na frente, aí recebo 76 centavos de volta. É brincadeira, vou te falar, viu? Tem muita gente que fala que é jogar dinheiro fora, né? Porque a Mega, ela vai acumulando. E aí quando chega lá 90 milhões, 100 milhões, ela sai para alguma aposta lá em Brasília.
Interessante isso.
De alguma lotérica lá de Brasília. É sempre Brasília que está levando. Ou sai para algum desconhecido, uma cidadezinha do interior do Ceará lá, que ninguém nunca nem ouviu falar. Aí tem um ganhador lá que saiu. É assim que é. que a Mega Sena funciona, né? Vocês acham que é manipulado isso ou não? Conta pra mim aqui, 99156-5900. Vamos com a Adeline Fernanda, agora fala sobre o Dia dos Pais, que deve injetar aí 210 milhões no comércio de Campo Grande. Você já escolheu o seu presentinho do seu papai? Então, tá na hora já, né? Adeline, com você.
Então, Og, o Dia dos Pais deve impulsionar a economia de Campo Grande neste ano. Segundo o levantamento da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a data deve injetar cerca de 210 milhões de reais no comércio e no setor de serviços da capital, reforçando a importância das datas comemorativas para o varejo local. A pesquisa mostra que a maior parte dos consumidores pretende comprar presentes e também celebrar a data em família. Os itens mais procurados são roupas, calçados, perfumes e cosméticos, enquanto restaurantes, supermercados e estabelecimentos voltados ao lazer também devem registrar aumento no movimento. As lojas físicas seguem como a principal escolha dos consumidores para as compras. O levantamento aponta ainda que os consumidores estão mais dispostos a gastar em comparação com o ano passado. Em todo o estado, o gasto médio por pessoa, somando presentes e comemorações, deve chegar a R$ 472,00, contribuindo para uma movimentação estimada de R$ 339 milhões na economia sumatogrossense, um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Outro dado importante é que a maioria das famílias pretende comemorar o Dia dos Pais em casa, o que beneficia supermercados, açougues, padarias e lojas de bebidas. Já no varejo, a expectativa é de aumento nas vendas de roupas, calçados e perfumaria, segmentos tradicionalmente mais procurados na data. Para os comerciantes, a expectativa é de que o Dia dos Pais ajude a fortalecer as vendas no segundo semestre. A orientação é investir em promoções, bom atendimento e facilidade de pagamento para aproveitar o aumento da procura nas semanas que antecedem a comemoração. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline Fernanda. Vamos agora às notícias do cenário nacional, falando aí dos nossos gastos, da economia, falando da inflação neste momento, que olha, tá pela hora da morte, hein, Gabriel?
Essa informação aqui confirma que o brasileiro tem passado um verdadeiro sufoco, principalmente na hora de ir ao supermercado. Custo de vida no Brasil impõe pressão sobre o orçamento do trabalhador, fazendo a despesa média mensal com supermercado ultrapassar a marca histórica de R$ 1.073,98. Essas informações são de um levantamento da empresa de ciência de dados Dunnhumby, que foi divulgado na última sexta-feira, dia 24. O estudo consultou mais de 10 mil consumidores em todas as regiões do país e revela que as compras de alimentos e itens essenciais já comprometem quase metade da renda estimada da maioria das famílias brasileiras e força a população a recorrer a pesquisas de preços, passando de um mercado para o outro, vendo ali se encontra alguma promoção, substituindo uma marca por outra, para tentar garantir o básico na mesa. Afinal de contas, como é que vai fazer? Vai comer menos?
Vai ter que cortar alguma coisa, né? Porque não dá. Tem gente que ganha um salário mínimo, R$ 1.500. Gasta mil com alimentação, uma família de quatro pessoas. E aí, sobra o quê? R$ 400, mais ou menos, para a pessoa poder pagar a sua energia, a sua água, né? Provavelmente os filhos de uma pessoa assim estudam numa escola pública, então não precisa pagar. Mas tem que comprar caderno, tem que comprar material escolar, né? Nem toda escola dá esse material, né, para o estudante. É ficar complicado de viver. E se ficar doente, então? Não tem plano de saúde, tem que ir pro SUS, mas tem que comprar remédio. Como é que faz, né? Não tem como. Inclusive, Gabriel, eu tava vendo aqui várias reportagens trataram disso esta semana e vários vídeos nas redes sociais também, mostrando quanto o nosso dinheiro perdeu valor. 1994 foi quando começou o Plano Real. Você pegava R$ 100 em 1994, você enchia um carrinho de compras, com R$ 100, basicamente. Tá lá, tem reportagens comprovando exatamente isso. R$ 100 valiam ali R$ 100, né, naquela época. Sabe quanto que tá valendo R$ 100 hoje, comparado a 1994? Comparado aos R$ 100 de 1994? Só pra gente ter uma ideia do quanto a nossa moeda perdeu o valor, é como se você pegasse R$ 100... em 1994, guardasse no bolso e fosse usar esse dinheiro para pagar alguma coisa hoje. Sabe quanto seria? A quanto corresponderia esses 100 reais lá em 1994? A R$12,05. Olha que absurdo. O nosso dinheiro hoje, em tese, vale 12% do que valia em 1994.
Isso explica por que você vai no mercado hoje, você traz uma sacolinha de mercado, aquela sacolinha de plástico, e ali dá 100 reais. Praticamente exatamente. Independente do que você vai pegar no mercado.
É um absurdo.
Uma sacolinha, 100 reais.
Você comprou é um meia dúzia de pão, um pouquinho de presunto, queijo, um refrigerante. Pronto, já deu. Deu 100 reais, já foi embora. Você não consegue comprar mais nada. E aí dizem que tem gente que aplaude que o Brasil está uma maravilha, que o Brasil está em pleno desenvolvimento, em crescimento, as pessoas não conseguem comer com 100 reais hoje. 100 reais hoje dá 4 marmitas no mês. 4 marmitas.
Se for prato feito, só 3.
Se for prato feito, 3. Mas pega assim, marmita de 25 reais, aquela marmita meia boca ainda, né? Aquela marmitinha... É que tá, mata a fome, mas tem mais salitre ali, como o Gabriel falou, do que qualquer outra coisa. 100 reais, 4 marmitas por mês. É o que dá para comprar para a pessoa que está aí passando fome. E aí? Faz o quê? E tem gente que acha que está tudo uma maravilha, que bate palma, que nosso país está caminhando para um futuro brilhante, que está tudo maravilhoso. É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo. Seus 100 reais... de 1994 não valem absolutamente nada hoje. Mal dá para comprar 2 litros de leite. Né?
Vamos lá. Bem, uma pesquisa que também foi divulgada...
E por isso, né? Aqui um reflexo...
Não à toa,
dessa,
né?
Situação. Não à toa.
A insatisfação popular com as cúpulas do poder em Brasília atingiu patamares críticos, conforme dados de uma outra pesquisa, agora da Futura Apex, que foi divulgada na última semana. O levantamento, Og, apontou que 67% dos brasileiros reprovam o desempenho, os trabalhos do Congresso Nacional, enquanto 52% rejeitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, expondo uma crise de representatividade que divide o país. Esse estudo foi divulgado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07294-2026, ouviu 2 mil eleitores em todo o território nacional entre os dias 7 e 11 de julho e confirma o cenário de forte polarização política e desgaste da percepção pública sobre as instituições do judiciário e também do legislativo no Brasil.
Mas é lógico, a população está completamente descontente, né? O STF atuando, né, deliberadamente... como se fosse o legislativo e o executivo ao mesmo tempo, é óbvio que realmente tem reprovações. E o Congresso também, porque não faz nada. Né? O Congresso não tem fiscalização, o Congresso não tem, sabe, uma postura adequada em relação aos problemas desse país. Eles pensam apenas nos seus próprios bolsos, né? E nas suas próprias, seus próprios projetos e poderes. Bom, vamos continuar aqui, porque olha só. Agora eu vou trazer uma boa notícia para vocês, porque realmente esse é um problema. E, engraçado, é uma boa notícia, mas é assim, agora é o governo tentando tapar o buraco que ele próprio cavou, né? Porque liberou as bets. O próprio governo liberou as bets. Agora, obviamente, vício em jogo para tudo quanto é lado, né? Acaba sendo alvo de uma nova campanha de saúde do SUS. E as pessoas que gastam mais do que pretendiam... ou deveriam, ou não conseguem parar de apostar, porque ficaram viciados, agora podem procurar atendimento gratuito e sigiloso pelo Sistema Único de Saúde. O serviço também está disponível para familiares que sofrem com as consequências das apostas. A orientação faz parte da Campanha Nacional de Prevenção aos Danos das Apostas Online, que foi lançada pelo Ministério da Saúde e divulgada em televisão, no rádio e também nas redes sociais. Essa iniciativa busca mostrar que o problema não se resume apenas à perda de dinheiro e pode afetar, sim, a saúde mental de todo mundo, né? Assim como o sono, a rotina de trabalho, inclusive as relações familiares. Segundo o Ministério, as plataformas de bets usam notificações, bônus, apostas em tempo real e até recompensas imprevisíveis para estimular o usuário a continuar jogando. Eu, por exemplo, eu não participo de nenhuma bet. Mas tem, eu compro lá de vez em quando uns títulos aí e tá, tal. Ah, o Viva Sorte, ah, não sei o que, parará. E você sempre está ali, né? Aquelas rifas de carro e não sei o que. E você sempre está recebendo ali. Olha, você ganhou a oportunidade, né, de dobrar as suas chances e tal, não sei o que. Né, porque nós estamos dando, pelo mesmo valor, o número de tickets em dobro para você adquirir. Quer dizer, o tempo todo tentando fazer a cabeça de quem está ali, de quem jogou uma vez, né, a comprar e jogar de novo. Então, essa facilidade de acesso, inclusive pelo celular, durante 24 horas, pode fazer com que as pessoas mais fracas, óbvio, permaneçam conectadas por mais tempo e gastem além do planejado. Esse chamado transtorno do jogo é reconhecido como um comportamento aditivo, né, pela CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e pelo Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde indica que esse problema atinge 1,2% da população adulta mundial. Não é só aqui no Brasil, não, gente, é no mundo inteiro. E o primeiro passo pode ser feito aí pelo Meu SUS Digital. Tá com problema? Tá achando que tá jogando e tá viciado em jogo, nas bets? Então entra lá, vai no Meu SUS Digital, no aplicativo ou na versão para o computador, e entra com a conta GovBR. Aí você seleciona lá uma opção que vai ter mini apps. Clica em problemas com jogos de apostas. E ali em seguida você precisa responder um questionário que vai avaliar esta sua relação com as apostas e vai encaminhar, né, um tratamento de saúde, onde o usuário pode pedir até o bloqueio voluntário das suas contas por meio da plataforma centralizada de autoexclusão, que é mantida pelo Ministério da Fazenda. O assunto é sério, virou caso de saúde, virou problema de saúde pública, por causa do vício em jogo que muitas pessoas não conseguem controlar.
Só uma pequena, breve observação, a gente está indo para o intervalo já, Og, mas lembrando que essas bets foram regulamentadas e aprovada a regulamentação, porque o governo estava numa sanha para arrecadar imposto. Lógico. O governo queria arrecadar imposto e aí liberaram as bets. Ninguém pensou no que ia acontecer com as famílias brasileiras. E aí os alertas, né? Inclusive vários especialistas alertaram sobre os problemas. Exatamente. Mas o governo não quis saber, queria saber de arrecadar imposto.
De arrecadar imposto, não, vamos ferrar as bets. Dane-se o brasileiro, né? Não pensaram nisso, agora vão correr atrás. Por quê? Porque os atendimentos de saúde pública estão ficando lotados de gente viciada tentando aí tratar o seu vício nas bets, que o próprio governo liberou. Meio-dia 25, rápido intervalo, a gente volta já.
Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio. Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar em todo lugar.
Vamos ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande. Basta você adquirir um título de capitalização do MS Cap e concorrer a diversos prêmios todos os fins de semana. No próximo domingo tem R$10 mil para você no primeiro sorteio, no segundo e no terceiro. No quarto sorteio são R$200 mil, uma boa oportunidade de você realizar os seus sonhos. E tem o Giro da Sorte com 20 giros de R$1.000 cada. MS Cap, ajude e concorra.
Cidade. Tem mais músicas no ar. Você de carro novo na Copa com a Hyundai Campo Grande. Creta Limite 2627. O SUV líder de mercado com pacoteadas. Com carregador de celular por indução e chave presencial por R$149.990 com usado na troca. Novo Hyundai i20 a partir de R$99.990 com taxa 0,99% em 36 vezes. Um verdadeiro upgrade, conforto e tecnologia. E mais, HB20 Sedan 2626 a partir de R$101.990. É sedan com preço de hatch. Só na Hyundai Campo Grande. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Imagine um ninho de cobras, dessas venenosas que podem picar e matar. Você colocaria a mão? É claro que não. Com a rede elétrica é a mesma coisa. Sem o treinamento adequado e autorizado, você pode sofrer acidentes graves e até fatais. Por isso, seja na construção civil, no campo ou aí na sua casa, conte sempre com mão de obra especializada e fique longe dos perigos da rede elétrica. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Segurança urgente. Programa de eficiência energética ANEEL. Energisa.
Cidade. 9.
Eu não vou negar.
Grupo Novatec Gestão e Serviços. Serviços de limpeza, copa, motorista, administrativo, recepção e muitos outros. Estamos preparados para atender a sua empresa e até mesmo fazer parte dela. Você que é empresário e está precisando de uma equipe qualificada para manutenção e asseio, o Grupo Novatec possui equipes preparadas para atender você e ao seu cliente. Faça seu orçamento pelo número 3213-1033. Pensou em terceirização? Pensou Grupo Novatec.
Atenção, amigo agricultor! Você sabia que o seu adubo pode render muito mais? Com o calcário Botoquena, você corrige a acidez do solo, melhora a absorção dos nutrientes e aumenta a produtividade da sua lavoura. Não jogue dinheiro fora, potencialize seus resultados. Calcário Botoquena, solo forte, lavoura produtiva. Compre agora e pague na safra 2027. Calcário Botoquena, há 53 anos corrigindo o solo do nosso estado, Central em Jardim.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Mineirão Comércio de Materiais para Construção. Mais de 40 anos no mercado. Para atender as suas obras e reformas com entrega para toda a cidade. Acesse no Instagram, @ Depósito Mineirão. Avenida Júlio de Castilho, 1966. Fone 3361-3026.
Agro Brasil TV. Compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @ AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações 67-3320-6100.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia e 31 de volta com Noticidade, agora para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora. Obrigado pela sua audiência. Você também pode participar aqui junto com a gente, dando a sua opinião pelo nosso WhatsApp 991565900, e já tem bastante gente passando por aqui.
Boa tarde, Ogbaim, Gabriel, todo mundo por aí, João Batista Pereira. Você vê tanto que o governo valoriza a população, respeita o cidadão brasileiro, o que paga os impostos para ele. Você vê tanto que ele dá valoriza a população, né? Depois aí vem com demagogia na TV, entendeu? O Lula tinha que ter vergonha, nem falar na TV.
Tá aí, João.
É. Pois é, João. Obrigado pela sua participação. Quem mais tá aí?
Olá, boa tarde, João, Gabriel, Ariel e
Alessandro.
E aí, papai de Deus, Og, não vai. Vai. Você tá querendo demais, como vai falar mal de Xing Ping aí, né? Vai querer demais, né, Og? Mas, sem esquema da China, cara. Pra ela quebrar os produtores, a carne, o preço da carne que ela é embaixo, junto com o da JBS, posso ter enganado. No futuro veremos. Og, e o homem barrou a entrada dos caras dos Estados Unidos aqui pra fiscalizar a urna? Não aceitou, Og, não aceitou, não deu visto. Mas quando era o Joe Biden, aí os caras abriu pra vir fiscalizar, quando era o Joe Biden. E aí, Og, me responda aí, e agora?
Pois é, boa pergunta, viu, Alessandro? Só informando, esclarecendo essa informação que o Alessandro trouxe aí, é que o governo brasileiro vetou mesmo a entrada de dois funcionários da administração do governo Donald Trump, que pretendiam se reunir aqui no Brasil com autoridades eleitorais brasileiras para discutir assuntos relacionados ao sistema de votação do país, né? Então, uma das figuras que tiveram a permissão de entrada no Brasil negada é o Riley Barnes. Ele é subsecretário para Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado americano. Ele foi designado em outubro do ano passado pela pasta. E eles viriam aqui, na verdade, conversar sobre as urnas, querer saber, e aí, deixa a gente ver como é que é, está funcionando, está legal e tal. Ou seja, porque há relatos e investigações do próprio governo americano sobre as urnas brasileiras, diz que elas têm uma grande possibilidade e foram fraudadas nas últimas eleições. Quem está dizendo isso é os Estados Unidos. Eu já disse aqui que eu não confio nas urnas eletrônicas, não confio mesmo. É uma opinião minha. Tá? Agora, tem gente que acredita também realmente que não funciona, mas é o sistema adotado por votação brasileira. Quem que sou eu para questionar esse tipo de coisa? Quem mais está aí, Gabriel?
Boa tarde, Og, Gabriel, Ariel. Uma nova semana se inicia. Com paz, saúde, alegria e bênçãos a todos vocês. É a Josi.
Obrigado, Josi. Muito obrigado para você também. Daqui a pouco tem mais informação, tem mais ouvinte para você. Vamos com informação. Vamos começar pelo tempo agora, sabendo como é que vai ficar nas principais cidades do estado.
Tempo e temperatura.
A segunda-feira será marcada por tempo firme, predomínio de sol e temperatura elevada em Mato Grosso do Sul. A previsão aponta máxima de 37 graus no Pantanal, enquanto o Campo Grande deve registrar 33 graus. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo quente e seco em todo o estado. Apesar da presença de algumas nuvens, não há indicação de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, condição considerada de atenção. O cenário exige reforço na hidratação e redução de exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e animais precisam de cuidados adicionais. Na capital, a máxima prevista é de 33 graus, com sol entre poucas nuvens. Na região norte, Coxim pode atingir 36 graus, enquanto o Camapuã chega aos 35. No Pantanal, Corumbá registra a maior temperatura prevista com 37 graus. Na região sudoeste, Porto Murtinho também pode alcançar os 36 graus. No Bolsão, a previsão indica 35 graus em Paranaíba e 34 graus em Três Lagoas. Dourados e região pode chegar a 33 graus. A presença de nuvens varia ao longo do dia, mas o calor e a secura continuam sendo os protagonistas. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado. E alerta, tem alerta por causa do tempo aí, né? Em Corumbá, né, Gabriel? Com casos de vírus respiratórios graves até.
Sim, Og, a Secretaria Municipal de Saúde lá de Corumbá emitiu um alerta para o aumento da circulação de vírus respiratórios no município. Dados da semana epidemiológica 27 deste ano, divulgados pelo CIEVES Fronteira, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, apontam que 61% das amostras analisadas pela unidade da Sentinela de Síndrome Gripal tiveram resultado positivo para algum vírus respiratório. Segundo o boletim, as crianças de 0 a 4 anos concentram o maior número de casos, o que reforça a necessidade de atenção aos sintomas e às medidas de prevenção, principalmente nesse público. Og,
vamos agora com os nossos correspondentes.
Vamos lá. Em Corumbá ainda, a APAE alerta para um golpe que usa o nome da instituição, o nome da APAE, para pedir doações. Atenção, mais um golpe na praça. Jéssica Gianni traz o alerta para a gente. Boa tarde, Jéssica.
É isso, muito boa tarde a todos vocês, bom início de semana. Após alguns golpes, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Corumbá divulgou mais uma vez um comunicado oficial alertando a população sobre tentativas de golpes praticadas por pessoas que estão utilizando indevidamente o nome da instituição para solicitar doações em dinheiro. Segundo a entidade, não está sendo realizada qualquer campanha de arrecadação de recursos por meio de ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp, redes sociais, visitas domiciliares ou solicitações de depósito, transferências via Pix ou doações em dinheiro. A diretoria informa que tomou conhecimento de abordagens fraudulentas em que criminosos se passam por representantes da APAE de Corumbá para pedir contribuições financeiras. A instituição reforça que essas ações não possuem qualquer vínculo com a entidade. Diante da situação, a APAE orienta a população a não realizar pagamentos ou doações sem antes confirmar a autenticidade da solicitação por meio dos canais oficiais da instituição, para que não caiam em golpes. É com vocês.
Noticidade.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Day Oliveira traz informações da Costa Leste agora. A violência doméstica cresceu quase 5% em Três Lagoas na comparação com o ano passado. Dai Oliveira, com você.
Olá, boa tarde a todos. Os casos de violência doméstica aumentaram em Três Lagoas neste ano. Dados da Polícia Civil mostram que entre janeiro e julho foram registrados 616 boletins de ocorrência contra 588 no mesmo período de 2025, um crescimento de cerca de 4,8%. Março foi o mês com o maior número de registros, com 108 ocorrências, seguido por abril com 95 e junho com 88. Ao longo de todo o ano passado, o município contabilizou 1.085 registros e a tendência é que esse número seja igualado ou até superado em 2026. Especialistas apontam que o aumento pode refletir tanto o crescimento da violência quanto uma maior procura das vítimas pelos canais de denúncia e pela rede de proteção. Em casos de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. As denúncias também podem ser feitas na Delegacia de Atendimento à Mulher ou através do 180, que é um canal gratuito e sigiloso que funciona 24 horas por dia. Daí Oliveira, de Três Lagoas, para Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Vamos agora às informações do mercado financeiro e do agronegócio.
BDM, seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Dólar está nesta segunda-feira cotado a R$ 5,11. O euro foi a R$ 5,82. BDM Digital, R$ 14 de cotação. Bolsa em alta de 0,22%. Arroba do Boi Gordo, cotada a R$ 334 de preço máximo em Mato Grosso do Sul. A saca de soja de 60 quilos, R$ 132. E a saca do milho, também de 60 quilos, R$ 50.
BDM, Mercado Financeiro.
Meio-dia e 40, vamos lá para mais um rápido intervalinho. A gente volta já já com mais informação e notícia para você.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio. Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar. Em todo lugar.
Imagine viver cercado pela natureza, com liberdade, tranquilidade e espaço para criar as melhores memórias em família. Conheça o Yellowstone Condomínio Rural. Um projeto exclusivo com lotes de 2 mil metros quadrados, valores a partir de 230 o metro quadrado e localização privilegiada. Apenas 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Agende sua visita e fale com um dos nossos corretores. Yellowstone Condomínio Rural. A sua paz no campo.
Imagine um ninho de cobras, dessas venenosas que podem picar e matar. Você colocaria a mão? É claro que não. Com a rede elétrica é a mesma coisa. Sem o treinamento adequado e autorizado, você pode sofrer acidentes graves e até fatais. Por isso, seja na construção civil, no campo ou aí na sua casa, conte sempre com mão de obra especializada e fique longe dos perigos da rede elétrica. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Segurança urgente. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa.
Na estrada, quem faz história também cuida do seu Fiat. Aproveite a campanha Na Estrada com a Fiat Enzo. 50 anos escrevendo histórias. Agora é a vez da sua. Jogo de palhetas dianteiras para estrada por apenas R$ 89,00. Troca de disco e pastilhas de freio da estrada por R$ 1.259. E kit de higienização do ar-condicionado com troca do filtro antipólen e granada de cheiro para touro por apenas R$ 249,00. Passe na Fiat Enzo e aproveite. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Consulte condições. Fiat Enzo, desacelere. Seu bem maior é a vida.
97,9. Cidade FM.
Atenção, amigo agricultor! Você sabia que o seu adubo pode render muito mais? Com o calcário Botoquena, você corrige a acidez do solo, melhora a absorção dos nutrientes e aumenta a produtividade da sua lavoura. Não jogue dinheiro fora, potencialize seus resultados. Calcário Botoquena, solo forte, lavoura produtiva. Compre agora e pague na safra 2027. Calcário Botoquena, há 53 anos, corrigindo o solo do nosso estado, Central em Jardim.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. BDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app BDM, é seguro e vamos lá. É BDM na farmácia, é BDM no mercado, BDM na escola, com parceiro está fechado. BDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. BDM todo dia.
Vai construir ou reformar? Conte com a Sertão e garanta as melhores marcas com a melhor negociação. Aproveite as ofertas. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$639. Piso A acetinado 57x57. Comfort por R$21,90 o metro quadrado. Tinta piso 18 litros suvinil por R$368,90. Do básico ao acabamento, sua obra fica completa na Sertão. E o melhor, parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Tudo Sertão.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais.
Cidade FM. Voltamos a apresentar Noticidade com Og Ibrahim.
Meio-dia 44, de volta com Noticidade, de volta também com a participação dos nossos ouvintes. Quem está por aí?
Maria das Graças chegando por aqui, desejando.
Olá, Graça.
Uma boa tarde.
Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel. É Graça em Jardim Panamá. Uma semana abençoada para vocês, para todos que estão acompanhando seu programa. Com aquele grande beijo no coração. Fica com Deus e eu também.
Obrigado, Graça, para você também.
Gabriel Ariel, passando só para desejar uma excelente semana para todos.
Bacana.
E reafirmar, né? O programa de vocês é o melhor do rádio.
Opa, coisa boa.
Eu digo sempre, nem sempre posso, não dá tempo de mandar uma mensagem, mas eu ouço todos os dias, não perco um dia.
Bacana, obrigado por essa audiência, por esse carinho com a gente, hein? Quem mais tá aí?
Bom dia, hoje, bom dia, Gabriel.
Opa. Bom dia.
Vocês que
boa
são
tarde já, né?
Eu queria que vocês falassem um pouquinho daquela palhaçada do presidente da Argentina vir fazer aqui no Brasil, tá? Ok? Gostaria que vocês falassem um pouquinho, ok? Grande abraço.
Com certeza, nosso ouvinte aqui manda. Esse é um dos assuntos exclusivos com o Direto de Brasília. Daqui a pouquinho, o Dacio Canepa trazendo realmente, né, informações sobre essa babaquice do Milei que ele fez aqui no Brasil, achando que é coisa de argentino, tinha que ser, né? Mas já a gente traz mais informações sobre isso para você. Tem mais gente?
Por hora isso, Og.
Então vamos lá agora para Dourados.
Vamos lá, vamos falar de esporte agora na região sul do estado. Jovens atletas de Dourados se destacam no karatê e já se preparam para representar Mato Grosso do Sul em uma competição internacional. Que bacana, Yasmin Galeano traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Yasmin.
Boa tarde a todos, é isso mesmo. O Esporte Sul Mato Grossense ganhou destaque neste fim de semana com uma conquista no karatê. O douradense Diego Silva, de 16 anos, foi campeão interestadual na categoria pesada e também garantiu o vice-campeonato em outra disputa durante competição realizada em Campo Grande. A irmã dele, Giovana Silva, de 11 anos, também participou do campeonato. Apesar de não subir ao pódio nesta etapa, a jovem atleta segue em preparação e representa uma nova geração de talentos da modalidade. Os dois atletas fazem parte da Academia Power Fight, com orientação da Chihuahua. Sheehan, que é a mestre Elaine Pedroso. E agora intensificam os treinamentos para um novo desafio, o Campeonato Sul-Americano de Karatê, que será realizado no dia 31 de outubro em Assunção, no Paraguai. Para essa próxima etapa, os irmãos buscam apoiadores que possam contribuir com a preparação e os custos da viagem, já que a competição será uma oportunidade de levar o nome de Dourados e do Mato Grosso do Sul para o cenário internacional do esporte. Aqueles que desejam apoiar representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Sul-Americano de Karatê podem procurar a equipe da Academia Power Fight em Dourados ou pelas redes sociais e conhecer mais sobre o projeto dos atletas. Histórias como essa mostram a importância do incentivo ao esporte de base. Por trás de cada medalha existe dedicação, disciplina e uma rotina de preparação. Apoiar jovens atletas é também investir em novos talentos que podem representar o nosso estado em grandes competições. Yasmin Galeano de Dourados para o Noticidade.
Noticidade.
Muito obrigado, Yasmin. Agora nós voltamos com a Adeline Fernanda, que fala sobre as suspeitas de fraude nas distribuidoras de combustíveis de Mato Grosso do Sul, que tem uma dívida bilionária. Adeline, com você.
Olha, Og, duas distribuidoras de combustíveis com sede em Iguatemi, no sul de Mato Grosso do Sul, acumulam uma dívida de quase 5 bilhões de reais com a União e lideram a lista dos maiores devedores federais do estado. Os dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mostram que as empresas Alpes Comércio de Combustíveis e Vetor Comércio de Combustíveis são as únicas em Mato Grosso do Sul com débitos tributários na casa dos bilhões de reais. A maior devedora é a Alpes Comércio de Combustíveis, com uma dívida de aproximadamente 2 bilhões de reais. A empresa é investigada nas operações Carbono Oculto e Fluxo Oculto conduzidas pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público. Segundo as investigações, a distribuidora teria sido utilizada como empresa de fachada para a emissão de notas fiscais fraudulentas, sem exercer efetivamente a atividade de distribuição de combustíveis. As apurações apontam que o esquema pode ter ligação com uma organização criminosa especializada em fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. De acordo com os investigadores, a estrutura utilizava centenas de empresas de fachada, fundos de investimento, causando prejuízos bilionários aos cofres públicos. Especialistas avaliam que casos como esses prejudicam a concorrência no setor de combustíveis, já que empresas que deixam de recolher tributos conseguem praticar preços artificialmente menores, afetando distribuidoras que atuam de forma regular. As investigações seguem em andamento e podem resultar em novas medidas judiciais e responsabilização dos envolvidos pelos crimes tributários e financeiros apurados. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline Fernanda. Agora nós vamos com informações do cenário nacional, direto para Brasília com Odacil Cânepa.
Direto de Brasília com Odacil Cânepa.
Odacil Cânepa, muito boa tarde para você. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Og Ibrahim. Boa tarde, ouvintes de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, começando mais uma semana. Vamos. Semana que ainda está meio parada, Vogue Branho,
começa, Congresso Nacional. Começa meio devagar, né? Mas tem um assunto aqui que está pegando fogo aí nas redes sociais e nas manchetes de todos os sites e jornais, Odacil, que, quer dizer, já não bastasse o papelão que eles fizeram na Copa, né? Aí vem o Milei para cá, presidente da Argentina, e apronta mais uma, né? Que palhaçada foi aquela? E como é que isso está repercutindo aí no cenário nacional, hein?
Pois é, você usou a expressão certa aí, né? Que o presidente argentino veio participar do lançamento da candidatura, oficialização da candidatura do PL, né?
Sim,
do Flávio Bolsonaro, Flávio. em Brasília, em São Paulo, e aí se emocionou lá no palco e atacou o Brasil, atacou
soltou a franga
da República, atacou o STF. Usou os verbos mais horríveis, assim, no ponto de vista de relações internacionais para classificar o Brasil. Bom, claro, isso teve uma repercussão imediata, né? O embaixador, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chamou o embaixador brasileiro, que está na Argentina, e também conversou com o embaixador da Argentina aqui no Brasil,
uhum,
sobre essas citações aí lá em São Paulo.
Pediu explicações,
isso na diplomacia,
né?
Og, sempre é vamos considerar assim, uma coisa grave quando um,
claro,
país chama um embaixador e tal. Então, essa é a reação do governo brasileiro, que, pelo que a gente tem entendido aqui, não quer escalar ainda mais esse problema, porque já temos problemas demais com os Estados Unidos, já temos problemas, né, para resolver na economia. E a Argentina é um parceiro comercial importante do Brasil e integra o Mercosul, né, que é o nosso mercado comum aqui da América do Sul. Então, vamos ver o que vai dar, mas de qualquer maneira foi meio estranho, né?
Dizem que a própria cúpula do PL ficou incomodada com essa performance nada agradável, né, do argentino ali, né, também.
A verdade é que ele já é desagradável, né, Og? Vamos,
sim,
ser sinceros, ouvintes também, perdão a minha
com
sinceridade,
certeza,
mas ele já é notavelmente desagradável. E ainda vem no seu país, falar mal do seu país. Bom, mas política é política e cada um, evidentemente, que ele tem o direito de apoiar quem ele quiser, isso é certo,
sim,
né?
Lógico.
Tá na nossa democracia, graças a Deus. Mas aí, daí, você atacar o país é meio estranho.
É.
De qualquer maneira, vamos ver aí se isso vai ter um efeito pro bom, pro bem e pro mal aí pra candidatura do Flávio
do
Bolsonaro.
Flávio.
Não sei, né?
Não se sabe ainda. Exatamente.
Com certeza.
Odacil, tem novidades no programa Move Brasil, né? Aquele programa que liberou 30 bilhões de reais para compra, né? Para motoristas de aplicativo aí comprarem o seu carro novo, né? Tem uma novidade nisso?
Pois é, Og, então, o governo, é claro que a gente sempre tem que lembrar, nosso ouvinte, que o governo está liberando o seu pacote de bondade nesse ano pré, né,
sim,
nesse ano eleitoral,
esse ano eleitoral,
já pré-campanha. A gente não pode deixar também de lembrar disso. Mas o governo federal lança hoje o programa Move Brasil, a outra parte desse programa, que vai, então, possibilitar o financiamento de motos elétricas, motocicletas e até bicicletas elétricas para os entregadores.
Uhum.
Então, isso sim tem uma repercussão imediata, porque esses trabalhadores que não são, né, CLT, que vivem na batalha diária, que são PJ ou que às vezes nem PJ são, eles dependem de algum programa específico para poder financiar, né, o teu veículo, que é o veículo que é o ganha-pão, né? Principalmente,
sim,
os entregadores, né, que nos leva alimento todo dia, leva nossas comprinhas de chinesas todos os dias. Então, o governo está fazendo essa, entre aspas, aí, bondade aí para o setor, mas claro que não deixa de ser importante também, né, Ibrahim?
Não, com certeza. E vai ter alguma exigência específica? Esse pessoal vai ter que comprovar renda, porque ele não tem carteira assinada, né? Menos do que os aplicativos e taxistas que tem lá a comprovação. Como é que esses entregadores vão poder, por exemplo, se credenciar para poder receber, né, ter esse benefício?
Pois é, o governo fala que a linha de crédito vai ser operada pela Caixa Econômica, óbvio,
uhum,
e tem juros subsidiados. Então, obviamente, o entregador vai ter que ter, o interessado vai ter que ter uma conta na Caixa Econômica, e aí lá vão ter todas as garantias,
as,
né,
exigências
que um
também
banco normal exige para você financiar. Então, é claro que o governo também não vai sair emprestando dinheiro e depois não receber, né, que já seria um absurdo. Mas basicamente o governo vai usar dinheiro do Fundo Garantidor de Operações, o chamado FGO, para financiar esses transportes aí,
uhum,
para os aplicativos, óbvio.
Você já tem um balanço aí do Move Brasil para automóveis, é o que foi feito até agora?
Não, o governo ainda não tem, mas só sei que ainda tem dinheiro para ser financiado.
Uhum.
Eu não tenho valor aqui ainda, mas ainda tem, mas de qualquer maneira, óbvio, o que a gente tem ouvido aqui dos economistas é que é um sucesso. Praticamente tudo que foi oferecido,
uhum,
o que não foi financiado ainda, foi exatamente por causa da burocracia.
Cada burocracia tem muitas exigências ainda, muita gente com nome sujo que às vezes não consegue, né, tirar o...
Pegar exatamente. Mas
o
de
benefício.
Qualquer maneira, o que a gente tem ouvido falar, pelo menos bastidores aqui, é que é um sucesso, porque evidentemente ajuda um setor importante da economia, que é a economia informal, que é muito alta no Brasil. 30% da nossa força econômica é informal, né?
É isso, exatamente. Mais alguma coisa daí de Brasília?
Não, estamos acompanhando aqui. Agora entrou basicamente a eleição em pleno vapor, né? Porque Sim. os candidatos estão aparecendo. Já foi oficializado o candidato do PL, hoje o Zema, né?
Sim,
o novo
sim.
também oficializou, o Santos lá também, né, e o presidente Lula parece
Santos.
Que vai lançar dia 16, né? Então, claro, daqui para frente agora, aqui em Brasília e todo o Brasil só se pensa em eleição, né?
Quer dizer, deve dar mais vaziada em Brasília, né, no Congresso agora, porque muitos candidatos são candidatos à reeleição, né?
É, na verdade, o que acontece, tem uma programação, ó, não sei se vai ser cumprida, mas na primeira semana de agosto tem um esforço concentrado, que é quando o presidente da Câmara e do Senado colocam em votação projetos mais importantes, dão uma acelerada, aí tira o pé para as convenções, que é dia 16, é o último prazo, dia 16, e aí Deus que sabe para frente, né?
Vamos aguardar, então. Tá bom, Darcy, boa semana para você aí em Brasília. Na quinta-feira estamos de volta com mais novidades por aí.
Um abraço a todos. Boa tarde.
Um abraço, boa tarde. Ô, Gabriel Félix,
diga,
vamos trazer amigo. Números da última pesquisa, já que a gente está falando aí de Brasília, de eleições e tal. Teve uma pesquisa divulgada hoje, né, que mostra um empate técnico aí do presidente com quase todos os candidatos, praticamente, né?
É isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o Partido dos Trabalhadores, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, seguem tecnicamente empatados no limite da margem de erro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, de acordo com a pesquisa BTG Nexus, que foi divulgada, como você disse, hoje. O petista, contudo, está numericamente à frente. De acordo com o levantamento, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 43%. Esses são os mesmos percentuais da pesquisa do dia 29 de junho. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos já somam 9% das intenções de voto. Já os eleitores que afirmaram não saber são 1%. Na pesquisa agora divulgada, numa eventual disputa contra Romeu Zema, do Novo, no segundo turno, o cenário também é de empate técnico, levando em conta a margem de erro de 2 pontos percentuais. Lula teria hoje 46% e o ex-governador mineiro 42%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, enquanto os que não sabem são 1% novamente. No cenário contra Ronaldo Caiado, do PSD, o cenário também é de empate técnico, com Lula pontuando 45% e o ex-governador de Goiás 43%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10% e os que não sabem responder são 2%. A Nexus ouviu 2.004 entrevistados com 16 anos ou mais por telefone entre os dias 24 a 26 de julho. Og.
E com essas notícias a gente encerra o Noticidade desta segunda-feira, 1h. Eu agradeço a você pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação também, obrigado a todos pelo carinho, e amanhã nós estamos de volta aqui a partir do meio-dia com muito mais informação e notícia, sempre com precisão e responsabilidade e, claro, a sua participação. Obrigado, Gabriel, Ariel, Adeline, obrigado a Emily, que voltou de férias hoje, não participou, mas Emily já está de volta, quem sabe amanhã está participando novamente do Noticidade. Forte abraço a todos, boa segunda-feira e até amanhã.
A Rede MS de Rádio apresentou Noticidade. Rede MS, a notícia em primeiro lugar.
Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar. Em todo lugar.
A
AgroBrasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul, ou uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Quer mudar de carro com total segurança? A Fiali Motors tem o seminovo perfeito pra você. Modelos selecionados e as melhores condições de Campo Grande. Venha conferir. Rua Raul Pires Barbosa, 1208, Chácara Cachoeira. Siga no Instagram, @FialiMotorsCG. Fiali Motors, seu próximo carro está aqui.
Está chegando a segunda edição do Gemais 7K Bonito 2026. Corrida, vida e movimento. No dia 27 de setembro, corredores de todo o estado se encontram em Bonito, numa prova de 7 quilômetros, com caminhada participativa de 3 quilômetros para toda a família. São mais de R$40 mil em premiação. Kit atleta completo e kit conclusão com 36 itens. Vagas do segundo lote já estão abertas e são limitadas. Inscreva-se agora. www.camaisclube.com.br.
Você sabia que pode economizar até 90% na sua conta de luz? É isso mesmo. Com energia solar, você diminui até 90% do valor da sua fatura. Nós somos a MS Energy, empresa referência quando o assunto é energia solar.